temática. O que acontece é assunto.
Muito bem, gente. 9 horas e 24 minutos. Marol, temperatura de 26 graus nesta manhã de segunda-feira, juntos com a graça de Deus, fechando aqui o 11º mês de 2020. Tendo embora o mês de novembro, deste ano pelo menos, né? Mas novembro volta ano que vem, se Deus quiser. E queremos estar juntos também com você. E amanhã começa dezembro, que venha um mês cheio de esperança para todos nós, né? Um mês cheio de esperança para todos nós. Força e coragem para seguirmos em frente com essa caminhada, principalmente no que tange a questão saúde, né? A pandemia aí que não tem prazo para ir embora, né? Aliás, o vírus, todo vírus, ele vem para ficar, né? Depois, claro que vem a vacina, mas o vírus, quando chega o vírus, ele vem para ficar, né? Depois, claro, vem a vacina para a gente trabalhar com mais tranquilidade. Mas todo vírus que aparece, né, na humanidade, ele não vai embora tão cedo. Mas o que nos deixa mais tranquilo é quando chega a vacina, né? Oxalá que venha logo a vacina também em relação à Covid-19. Aqui nos estúdios, bem-vindo outra vez, o Helder Dalprá. Talvez seja a última entrevista dele, né? Como já frisamos, ele deixa Amaral depois de 2 anos atuando aqui com sucesso, fazendo o possível, né, para atender a comunidade maroense, já que a redução de funcionários da Imater cada vez mais se acentua, né? E sabemos que a nossa região é grande e depende também de um trabalho mais eficaz com outras pessoas também. Mas se faz sempre o que se pode, né, Helder? Ele que vai para a capital gaúcha em outros setores também da Imater. Helder, bom dia. Bem-vindo nessa manhã de segunda-feira com a gente aqui.
Bom dia, Maculã. Bom dia aos ouvintes, né? Sempre uma satisfação estar aqui. Esperamos que essa não seja a última vez, né?
Claro
que a gente
sim,
tenha a oportunidade de conversar novamente no futuro. Acho que isso provavelmente possa existir.
Eu falei última entrevista como chefe da Imater Amaral, né? O Helder vai para Porto Alegre, é isso?
Isso, Maculã. A gente vai estar atuando a partir do dia 1º de dezembro, né? No escritório central em Porto Alegre. A gente vai ter lá um cargo um pouco diferente do que nós temos aqui, né? Comentávamos isso anteriormente, né? Fora do ar. Lá a gente vai coordenar todos os programas que são voltados aí para a parte de grãos da Emater, né? Nós temos alguns aí, o programa Promilho, esse milho que foi distribuído para os produtores de leite, a questão do monitoramento de ferrugem da soja, né? Então a gente vai atuar na parte de culturas, basicamente, né? Coordenando as ações dos diversos municípios do estado e na parte de defesa sanitária vegetal, que são os cursos, né? O programa de capacitação de agricultores no que diz respeito às boas práticas de aplicação e as inspeções de pulverizadores também vai estar dentro de uma das ações que a gente vai estar coordenando.
Era um desejo seu já estar nessa área?
Era um desejo, Maculã, de estar trabalhando, talvez, com uma atividade mais relacionada com a nossa formação. Não que isso não acontecesse no nosso dia a dia, né? Mas a gente, no dia a dia, nos escritórios municipais, tem uma gama grande de ações, né? Em diversas atividades. Isso, por um lado, é bom. A gente acaba agregando muito conhecimento, por mais que ele seja generalista, né? Mas atuando dessa maneira, né, ou nessa nova atuação, a gente vai ter a possibilidade de talvez aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento em determinadas áreas, né? E como falamos, é onde nós temos uma formação maior, a gente tem nosso mestrado e doutorado aí trabalhando com culturas, né? Com a parte de pragas, com agricultura de precisão, com monitoramento, né? Então vai ser a possibilidade também de estar inserido um pouquinho mais dentro do nosso conhecimento específico, né?
No que tange à agricultura de precisão, Helder, o que, que a gente evoluiu nos últimos anos? O que, que dá para esperar daqui para frente? É um desafio ou não é?
A agricultura de precisão, ela veio para ficar, né? Lá nos seus conceitos, ela já diz que é o básico, que é tu racionalizar a questão dos insumos, né? É ser mais eficiente, é aplicar no momento certo, na quantidade certa, no lugar certo, né? Então, a agricultura de precisão é uma realidade, é um desafio muitas vezes nas pequenas propriedades ainda, né? É como isso se dá lá nas pequenas propriedades, a gente tem os equipamentos ainda num valor elevado, né? Mas em um momento ou outro isso vai acontecer, né? A gente está aí também na questão da agricultura 4.0, né? que é, talvez seja o futuro. É, claro que na agricultura familiar talvez demore um pouquinho mais, mas vai chegar em determinado momento, né?
O que seria esta agricultura 4.0?
É a utilização de vários sistemas e tecnologias, né, para melhorar a eficiência dos processos produtivos como um todo, né? Então, são vários os conceitos que estão inseridos. A agricultura de precisão é um dos conceitos que está inserido dentro dessa questão, né?
Helder, quanto às cultivares, claro que a gente sempre estuda mais, aprimora mais, né? Mas o que a gente espera daqui para frente?
Quando fala as cultivares em âmbitos gerais, milho, soja, enfim, né? Óbvio, né? O aumento da produtividade dos cultivos nos últimos anos está bastante relacionado com o melhoramento genético, né? De uma forma geral, em todos os cultivos. O que se espera é essa evolução contínua, né? É óbvio que a gente vai acabar evoluindo e continuar evoluindo para a questão das transgenias, né? Plantas resistentes a pragas, a doenças, né? A alguns herbicidas que talvez nós tenhamos no futuro. E óbvio, né? Eu acho que a questão do melhoramento também hoje se direciona para aquelas plantas mais tolerantes às estiagens, né? A gente talvez tenha, nos próximos anos, aí, o lançamento de cultivares de soja nesse sentido, né? Então, é fundamental, na verdade, essa questão do melhoramento, e ela vai continuar ocorrendo, né? E é o que tem proporcionado hoje, talvez, os melhores ganhos em produtividade.
Aliás, eu ia te perguntar sobre essa questão, né? Ultimamente, ouço falar muito, né? Puxa, será que nós vamos ter no futuro uma cultivar mais resistente à estiagem? Já que a estiagem parece que não nos deixa, né? Cada vez mais nos surpreende mais, né?
Normal do Rio Grande do Sul, né? Essas características que a gente tem tido nos últimos 2 anos, né? Nós viemos de muitos anos consecutivos com precipitações adequadas, né? Natural que ocorra, está dentro da média, né? E com relação aos cultivares, sim, de fato, acho que isso já foi divulgado, né? É de conhecimento dos agricultores que nos próximos anos, talvez falando especificamente de soja, né? A gente tem alguma cultivar que seja um pouco mais tolerante à questão das estiagens.
Helder, e sobre o trigo, né? Que é hoje o cereal, um dos cereais mais antigos da humanidade, o trigo, né? Muita gente adora plantar, cultivar o trigo, né? Outros já não preferem cultivar o trigo porque tem medo, questão da estiagem e assim por diante, né? O que a gente pode esperar daqui para frente em relação à cultura do trigo, hein?
É, difícil essa tua pergunta, né? Fazer uma analogia, uhum. E é amplo o debate, né? O trigo, o nosso grande problema, eu acho que está mais relacionado à questão climática, né? Falando do Rio Grande do Sul, né? Como de uma forma mais geral. Esses excessos de precipitações que nós temos nos momentos de colheita, né? Que a gente perde um pouco da qualidade. E o custo de produção. Né? Normalmente custo de produção alto para uma cultura que, com raras exceções, tem baixa rentabilidade, né? Esse ano é uma exceção, nós temos aí boas precificações, né? Mas também, né? Eu acho que a perspectiva dos cultivos de inverno ela deve ser melhor utilizada, né? Nós temos uma pequena utilização da área com cultivos de inverno em relação aos cultivos de verão. É importante para o manejo do solo, né? Que a gente tenha esse solo coberto durante todo o ano, né? É um dos preceitos do plantio direto, né? É o colher e semear, né? Então, a gente entende que, por mais difícil que seja a questão da rentabilidade, mas que para o solo, até para a produtividade dos cultivos de verão, é importante as implantações dos cultivos de inverno. Né?
Bom, eu sei que é um tanto quanto tímido o plantio da canola, mas também há um crescimento nisso ou não?
A canola, acho que a gente já teve momentos melhores, né? Falando agora da nossa região, sim, né? A gente vem num declínio das áreas semeadas, né? Por uma série de fatores. A questão também climática influencia muito na produtividade. Diferente do trigo, talvez não são as precipitações, são as geadas, né? Mas temos outras situações que também desfavorecem a sua semeadura, que é a questão do mofo branco, por exemplo, né, na nossa região. Então, por ser uma cultura suscetível, a gente acaba aumentando a quantidade de inóculo da doença, né? Isso desfavorece aí o cultivo de soja. Então, É uma alternativa, obviamente, deve ser utilizada, pode ser utilizada naquelas áreas de rotação com milho, por exemplo. Então, pode ser uma alternativa sim, a gente sabe da dificuldade do seu cultivo, né?
Bom, 2 anos de marau. O que você, com certeza, vai levar na mala aí? Saudade talvez também.
Saudade com certeza a gente leva, né, Maculã? São 2 anos aqui da Emater de Marau, mas são praticamente 5 já, quase 6 aí de residência aí em Marau, né? Criamos um círculo de amizades excepcional, né? Isso é óbvio que, obviamente, a gente vai deixar com, ou vai ficar com saudade, né? Com relação ao trabalho, por onde a gente passa, né, Maculã? A gente sempre tenta deixar um pouquinho da nossa marca, né? Ou uma semente implantada, foi assim nos outros municípios em que passamos, né? Que Marau talvez não tenha sido diferente, a gente deixou aí o Programa Municipal de Agroindústria Familiar, né, o PROMAF. Óbvio que não foi só nós que o elaboramos, nós tivemos uma participação, né? O grande mérito talvez esteja na Prefeitura Municipal por disponibilizar o recurso, né? Por também participar da construção. Mas deixamos essa semente em outros municípios, também deixamos alguns programas. Eu acho que é isso que importa no nosso trabalho de uma forma geral, né? Falando da Emater, é deixar as suas marcas, e que isso vai contribuir para o desenvolvimento do município e das pequenas propriedades, né? Óbvio que quando chegamos aqui em Marau, sabíamos do desafio, da qualidade do serviço que era prestado anteriormente, isso há muitos e muitos anos, né, da história do escritório municipal aqui, desde a época das microbacias, o pessoal fala muito, né? Então é um exemplo do que nós vínhamos comentando, de deixar a marca, né? Essa é uma marca da Emater, aqui de Marau, que serviu de exemplo para o estado todo, né? E a gente tenta também trabalhar relacionado às matrizes produtivas, a gente trabalhou um pouquinho com soja aqui, fizemos dias de campo, trabalhamos um pouco com leite, talvez não tenhamos conseguido implementar o que desejávamos, né? Pelo período curto, por uma característica também das propriedades. Mas trouxemos outras questões, né? Construção de açudes lá em 2018, nesse ano tivemos aí a distribuição da semente de milho, né, para mais de 130 produtores de leite. Então, são pequenos programas que auxiliam e que servem sempre para o desenvolvimento, como falamos, das propriedades.
Bom, eu sei que você também tem uma paixão pela questão da sucessão rural, né? Até porque você também é da região, vive essa região no coração também, né, Helder?
O que tu comentas de fato é a realidade, né? A gente tem uma preocupação muito grande relacionada a isso, né? A sucessão, ela é fundamental para a continuidade do desenvolvimento da agricultura, né? Não só da região, mas do estado, né? E a questão do êxodo, ela está consolidada, né? É todo um paradigma que deve ser mudado, né? E quando isso já está concretizado, tu sabes que é difícil dessa mudança ser realizada, exige muito trabalho, né? Então, muitas vezes são pequenas ações de formiguinha que servem aí para talvez desencadear um processo. É um pouco disso, né? A sucessão, ela também está muito relacionada à característica das famílias, né? Muitas vezes a gente quer que os produtores ou que os filhos dos agricultores permaneçam na propriedade. Mas os pais não querem que eles permaneçam. Eles trabalham para uma educação para que os filhos não sofram o que eu sofri. A gente ouve muito isso, né? E existe todo um planejamento para que isso ocorra dessa forma. Então é difícil esse tema, ele é complexo. Mas é óbvio que a gente tem que buscar alternativas para que esses jovens permaneçam, né? Só assim a gente vai conseguir ainda ter aí uma agricultura forte, né?
Até porque, Helder, né, ao longo dos anos a gente percebeu e percebe claramente de que o agronegócio no mundo todo é a força que move a economia. Agora, por exemplo, em tempo de pandemia, né, se não fosse o agronegócio também seria um baque maior na economia também, né?
Com certeza, né, Macula? E no Brasil, mais ainda,
mais,
né?
Mais ainda, né?
Nossa economia é bastante baseada no agro, né? Quando a gente fala de sucessão também, e relacionando a isso que tu comentas, né? Porque um dos fatores que deve ser levado em consideração para os pais, né? A gente deixa esse recado. É a questão da renda, né? Hoje, no meio rural, a gente tem uma renda, ela é muito superior ao que se consegue no emprego, no meio urbano. Então, por mais que seja óbvio que hoje em dia também não é tão sofrido assim, né? A mecanização melhorou muito a questão do trabalho, né? Do conforto das atividades, mas que essa renda ela é muito maior lá no interior do que muitas vezes estar na cidade. Então, que isso deve ser levado em consideração também para o planejamento familiar, né?
É, e hoje, Helder, com a facilidade da internet no meio rural, né? Hoje o meio rural nunca esteve tão conectado com o mundo como agora. Quer dizer, ainda falta muita coisa para melhorar, mas muita coisa avançou também na questão tecnologia, né?
Ah, certamente, né? A gente fala muito em qualidade de vida, né?
Exato.
Óbvio que é um termo que ele pode ser diferente para cada pessoa, né? O que muitas vezes para mim é qualidade de vida, para ti pode ser um pouquinho diferente. Mas esses confortos, vamos chamar assim, né? Que existe também no meio rural, a internet, né? A telefonia melhorando o seu sinal, isso proporciona também o que o jovem vai encontrar aqui na cidade, ele vai ter hoje em dia lá no meio rural, né? É muito similar, né? Dificilmente a gente vou sair porque lá na cidade tem internet. A gente tem isso lá no meio rural também.
É, né? Verdade. Helder, quem vem para cá então?
Macula, já está de fato definido, né? Não sei se somos nós que devemos dar essa notícia, né? mas em princípio vem uma extensionista que estava atuando no município de Casca. A partir de amanhã ela já vai estar aqui em Marau, né? Esteve na última semana conosco em alguns dias para a gente repassar um pouco das informações, o que estava acontecendo da atuação da Emater aqui em Marau, né? É sempre importante esse processo. Ela começa a atuar já a partir de amanhã, vai passar por um período de férias, vai estar em férias durante o mês de dezembro. Isso já estava consolidado antes da transferência dela para cá, então infelizmente não foi possível a mudança, né? Mas a partir de janeiro já vai estar atuando, né? A gente vai, por mais que esteja também a partir do dia 1º atuando em Porto Alegre, nós vamos fazer um período de transição. Vamos estar aqui em alguns dias dentro deste período, né? Para também continuar os atendimentos aí, para não deixar esse vácuo dentro dos atendimentos da Emater.
Helder Dalprá, grande parceiro da gente, te desejo boa sorte de coração. E como você bem frisou aí, de que essa não será a última entrevista, né? Apenas como chefe, mas outras virão pela frente, com certeza, falando aí do teu novo desafio na capital gaúcha, que vai, claro, ficar de olho em todo o estado, né, Helder?
Isso, Macula, esperamos que tenhamos outras oportunidades de conversar, né? Aproveitar o momento para agradecer, né? Agradecer a parceria de vocês, aos agricultores que sempre nos receberam bem em suas propriedades, que sempre nos ouviram, nos respeitaram. Acho que isso também a gente buscou fazer dentro do escritório municipal, né? E deixar aqui nosso abraço a todos os agricultores, e que por mais que a gente não esteja atuando de uma forma efetiva aqui em Marau, o contato ele pode ser realizado da mesma forma. A gente tem uma questão de ter relações simples e próximas, né? Então é isso, deixar nosso abraço e nosso agradecimento.
Boa sorte, cara. Faltando 17 para as 10, o Temática volta na sequência. Já voltamos, 25 graus.
Rede Tua Rádio, a rádio